As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Os presidentes de junta de freguesia do PSD estiveram reunidos na segunda-feira, 28 de dezembro, para debater a proposta da revisão do PDM de Tomar. Consideram que a versão apresentada no início do processo de consulta pública era desconhecida pelos presidentes de junta de freguesia, pelo que consideram injusta a responsabilização que lhes foi atribuída publicamente na sessão de esclarecimento realizada então na Biblioteca Municipal. Referem que as duas sessões públicas que tiveram lugar, supostamente explicativas, não explicaram nada, apenas foram abordados os traços gerais para um público-alvo bastante diversificado. Contactada pela ERT, a presidente de junta de São Pedro e presidente do PSD de Tomar, Maria de Lourdes Ferromal, rejeitou essa responsabilidade, acusando a equipa do PDM de não ter trabalhado com as juntas de freguesia.
Foi dito que os senhores presidentes de junta conheciam a proposta e, portanto, no fundo, estava a querer dizer que estaríamos concordantes com a proposta. Ora, isso não é verdade, porque, de facto, o que nós agora, portanto, no fundo, tentamos aqui transmitir para que as pessoas percebam, é que não houve, de facto, esse trabalho com os presidentes de junta. Não houve. A equipa não veio ao terreno. Só veio ao terreno uma vez, ainda eu não era presidente de junta, mas estive na reunião e ainda foi com nos executivos do PSD. E depois vieram uma outra vez por causa das ribeiras e do leite cheias e andámos a ver até portanto, aqui na Ribeira da Lousã, e foi-nos solicitado um trabalho de identificação de rios e ribeiras, pecuárias e associações. Este foi o trabalho que, dentro destes anos, destes executivos, nos foi pedido. Porque nós já tínhamos apresentado uma proposta de planta e várias, portanto, propostas relativamente às atividades económicas, portanto, aglomerados, a vias, a reclassificação de vias, que neste PDM nem sequer as vejo. Portanto, deste trabalho todo que fizemos, nunca houve um retorno. O que nós podemos afirmar, nós que tivemos e colaboramos na emissão deste comunicado, é que portanto, a ausência completa de conhecimento do terreno. Propõem áreas urbanas em ribeiros, não propõem áreas urbanas onde nos centros cívicos deixam espaços sem áreas urbanas, propõem áreas urbanas, por exemplo, na Cerâmica da Portela, onde nós propusemos atividades económicas já em 2011. É uma descoordenação, uma ausência, de vir ao terreno e falar com as pessoas.
ERT, informação na hora certa, diária e atualizada.
Começou nesta terça-feira, pelas 9h30 da manhã, o plano de vacinação Covid-19 no Centro Hospitalar do Médio Tejo. Apesar de uma logística muito complexa, necessária para a implementação do plano de vacinação no Centro Hospitalar, foram vacinados durante o primeiro dia mais de 200 profissionais. No plano interno que elaborou para os sucessivos dias de vacinação, o Centro Hospitalar do Médio Tejo, além de privilegiar os profissionais que estão na linha da frente na prestação de cuidados de saúde a doentes da Covid-19, na unidade de hospitalar de Abrantes, integrou também já neste plano profissionais que prestam serviço nas unidades hospitalares de Tomar e de Torres Novas. Maria Ferreira, auxiliar de ação médica no Serviço de Medicina 2, foi a primeira profissional a receber a vacina para a Covid-19 no Centro Hospitalar do Médio Tejo, afirmando na altura ser um privilégio ter sido escolhida para ser a primeira a tomar a vacina. O Conselho de Administração decidiu assim escolher uma auxiliar de ação médica como primeiro profissional do Centro Hospitalar do Médio Tejo para iniciar o seu plano de vacinação Covid-19, uma escolha que traduz uma forma de homenagear os profissionais que, desenvolvendo também uma atividade imprescindível, são por vezes pouco valorizados nestes momentos de maiores desafios, como é o combate a esta pandemia.
Rádio ERT, a primeira a informar.
O auditório da Biblioteca António Cartaz da Fonseca em Tomar foi o local escolhido pela Comarca de Santarém para a realização de audiências e julgamentos durante todo o mês de janeiro, expediente esse que estava marcado para as instalações do Tribunal Nabantino. Aliás, esta última estrutura, em especial a sala de audiências, vai ser alvo de intervenções de reabilitação e, por isso, houve a necessidade de encontrar um outro espaço na cidade que pudesse possibilitar a realização de julgamentos. O local escolhido foi então o auditório da Biblioteca. Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, já confirmou esta cedência. Em entrevista à ERTS, a autarca garante que todos os aspectos relacionados com a segurança dos utilizadores da biblioteca não serão descurados.
É um pedido que nos foi feito efetivamente pelo Tribunal, no âmbito, no estado em que estamos a viver, deve haver colaboração entre as várias instituições e, portanto, já há alguns meses houve aqui visitas a instalações nossas que poderíamos ceder para a realização de audiências, que o Tribunal assim solicitasse. Houve uma visita às instalações, não só por parte do Sr. Secretário do Tribunal, mas também pelo Sr. Juiz Presidente, e, portanto, das instalações visitadas, o auditório da biblioteca foi o local que o Tribunal entendeu que reunia melhores condições para poder ser cedido. Nesse âmbito, estamos a trabalhar com o Tribunal, portanto, a cedência efetivar-se-á a partir de janeiro, para já durante todo o mês de janeiro, e, portanto, todas as atividades que tínhamos planeadas para a biblioteca foram já redirecionadas para outros espaços. Estamos agora a validar os circuitos de entrada e de saída, por forma a que não haja, ponto 1, contacto com os utilizadores da biblioteca, até porque a entrada para o auditório é uma entrada autónoma da entrada para quem vai aos serviços da biblioteca, e portanto estamos a ultimar esses pormenores para depois validarmos também com o Serviço de Saúde Pública, para que não haja problemas, não só para os funcionários judiciais, leia funcionários, bem como os senhores magistrados, e para quem vai às audiências.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Polícia de Segurança Pública confirmou em comunicado a detenção de um homem com 42 anos de idade no âmbito da investigação de um processo por ameaça agravada e detenção de arma proibida. O Comando Distrital de Santarém confirmou desta forma a indicação avançada pela ERTS, ou seja, durante a manhã desta última terça-feira. Foi dado cumprimento a 11 mandados de busca e apreensão, dos quais 3 em residências, 5 em viaturas, 2 em estabelecimentos e 1 em armazém. No decurso das referidas buscas foram apreendidas uma arma de fogo calibre 6.35, 3 munições do mesmo calibre, uma arma de alarme, uma réplica de arma de fogo, uma arma de ar comprimido e 2 catalisadores de automóveis. A PSP adianta que o detido foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência, aguardando os ulteriores termos do processo em liberdade.
Rádio Web, a primeira a informar.
O alerta é de Anabela Freitas, Presidente da Câmara Municipal de Tomar. O vírus continua espalhado pela comunidade e isso é preocupante. Em entrevista à ERTS, a autarca fez assim um balanço do impacto atual da pandemia no Conselho Nabantino, reforçando que o movimento de pessoas que se viu pela cidade em vésperas de Natal poderá significar um aumento de casos diários nas 2 primeiras semanas de janeiro. Ficou desta forma um apelo à contenção de todos e à minimização dos riscos inerentes à propagação da doença em causa.
No atual estado de emergência, que é quando é revisto o nível de risco de cada concelho, baixamos para o risco moderado. E, portanto, aliviou-se aqui um pouco aquilo que são as medidas restritivas. No entanto, é-nos aplicado, independentemente do nível de risco, todas as medidas restritivas que são de aplicação nacional agora para o período de ano novo. Temos efetivamente diminuído o número de casos diários, mas, no entanto, continuamos, e isso é preocupante, continuamos com números que não estão associados a surtos. Tivemos na véspera de Natal, praticamente, foi no dia 23, tivemos 14 casos num centro de dia. Ora, um centro de dia implica que as pessoas durante o dia estão na instituição, mas no final do dia vão para suas casas. Por outro lado, os centros de dia prestam também apoio domiciliário a pessoas que estão acamadas, quer em matéria de higiene pessoal, quer em matéria de fornecimento de refeições, e, portanto, continuamos, que é o que é preocupante, continuamos com o vírus espalhado na comunidade. Atendendo ao número de pessoas pessoas que circulavam em Tomar durante a época de Natal e agora ainda vamos viver a época de Ano Novo, é previsível, é expectável que durante as duas primeiras semanas de janeiro o número de casos aumente. Esperemos que não, mas tudo indica que isso poderá acontecer. E, portanto, aquilo que eu posso dizer é não estamos, apesar de termos baixado o nível de risco, não devemos baixar aquilo que são os nossos cuidados e a nossa proteção, a nossa e de quem está à nossa volta.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Agrupamento de Centros de Saúde, Aços Médio Tejo, registrou 26 infecções pelo novo coronavírus no decorrer das últimas 24 horas. Os casos tiveram lugar em Orém, mais 9, Torres Novas, mais 5, Tomar-se, mais 4, Entroncamento também, mais 4, Ferreira do Zezer, mais 3 e Abrantes, mais 1 caso. Na região, desde o início da pandemia, Orém registra até agora 1.068 infecções confirmadas, seguido por Torres Novas com 685, Tomar com 654 e Abrantes com 627. Seguem-se o Entroncamento com 464, Alcanina com 387, Mação com 160, Vila Nova da Barquinha com 82, Sardual com 81 e Ferreira do Zezer com 70 casos. Constância vem a seguir com 69 casos acumulados e fecha a lista. O Aços Médio Tejo tem 799 pessoas em vigilância ativa, Torres Novas tem 194 pessoas nesta situação, seguido de Orém com 150, Tomar com 108, Entroncamento com 94, Mação com 90, Abrantes 64, Alcanena 45, Ferreira do Zezer 16, Vila Nova da Barquinha também com 16, Sardual 11, Constância igualmente com 11 casos de pessoas com vigilância ativa. O Aços Médio Tejo registra então um total acumulado de 4.347 pessoas infectadas, 3.428 recuperadas, 799 pessoas em vigilância ativa e 130 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Com o aproximar do ano novo, são reforçadas as medidas restritivas no âmbito do estado de emergência. Assim, a partir das 0 horas desta quinta-feira e até às 5 horas do dia 4 de janeiro, está proibida a circulação entre concelhos. A partir das 23 horas desta quinta-feira, a circulação na via pública fica também igualmente proibida, bem como nos dias 1, 2 e 3, sexta, sábado e domingo, a partir das 13 horas. Para além das festas e dos ajuntamentos, que estão igualmente proibidos, outra das restrições prende-se com o horário de funcionamento dos restaurantes. Assim, nesta quinta-feira, estes só podem estar abertos até às 22h30 e até às 13 horas de sexta a domingo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já está a avançar o novo Parque Empresarial do Entroncamento, cujas obras vão decorrer até julho de 2021. O Parque Empresarial será um espaço estruturado que irá possibilitar a fixação de empresas com foco na criação de valor e de emprego. Localizado no Casal Vidigal, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, tem cerca de 20 hectares, 150 mil metros quadrados de área útil e é composto por 14 lotes, representando um investimento de mais de 1 milhão e 600 mil euros. O espaço irá permitir a fixação de mais empresas, atraindo investimento para o concelho, prevendo-se a criação de 400 novos postos de trabalho. Jorge Faria, o presidente do município do Entroncamento, refere alguns dos aspectos deste investimento, que já tem um terço da área total do parque empresarial concessionado.
Nós já temos neste momento 45 mil metros deste parque afeto a uma empresa, hoje Logística Entroncamento, que vai ser aqui construído e esperemos que em setembro do ano que vem esteja a funcionar um novo terminal ferro-rodoviário de mercadorias. Com uma vantagem também para o território. Nós temos hoje um forte terminal rodoferroviário TVT, MSC, que agora foi adquirido pela MSC, de onde saem diariamente 3 comboios para Sines de mercadorias, para o Porto de Águas Profundas de Sines. Este novo investimento vai ter relações mais privilegiadas com Leixões. E passamos a ter aqui, nesta zona do país, um porto seco com ligações, presumo eu, com ser também diárias, comboios de mercadorias, a Leixões e a Sines. Também alguma coisa, provavelmente, à Figueira, mas a estes dois grandes portos de águas profundas. Estamos a criar boas condições para os empresários. Este empreendimento vai ter excelentes infraestruturas, para além das infraestruturas rodoviárias e ferroviárias, como eu já tive a oportunidade de dizer, vai ter um ramal de ligação ferroviário à linha principal. vai ter também boas ligações à A23, enfim, quer através da nova ligação que está a ser desenvolvida pela IP em colaboração com a Câmara de Entroncamento e Torres Novas, ligando as áreas industriais dos Riachos e do Entroncamento à A23. O projeto também já está concluído. Mas também vai ter boas infraestruturas, gás natural, fibra óptica, energia em baixa e média tensão. Portanto, estão aqui reunidas todas as condições.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A empreitada de beneficiação do sistema de saneamento de águas residuais, cabeçadas MOS, no Conselho de Sardual, foi consignada no passado dia 9 de dezembro e será executada no prazo de 365 dias. A empresa que venceu o concurso foi a Deserfat, Desaterros de Fátima, limitada pelo preço economicamente mais vantajoso de 900 mil euros. Com esta obra, os investimentos em curso na rede de saneamento no território de intervenção da Tejo Ambiente já ascendem aos 26 milhões de euros, com participados pela Comunidade Europeia através do Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, o PROCEUR, recém-constituída empresa intermunicipal, com menos de um ano de atividade, já conta com 22 projetos aprovados, pretendendo lançar a curto prazo novos investimentos na rede de abastecimento pública de água, com particular incidência no território de Mação.
Rádio Web, a primeira a informar.
O preço da eletricidade para os consumidores do mercado regulado vai descer 0,6% a partir de janeiro de 2021, de acordo com a entidade reguladora dos serviços energéticos, a ERSE. Esta descida vai beneficiar os consumidores que ainda permanecem no mercado regulado, menos de 1 milhão, ou que, estando no mercado livre, tenham optado por tarifa equiparada. Já em 2020, a ERSE tinha decidido uma descida destas tarifas de eletricidade em 0,4%, o que, somado aos 0,6% de 2021, representa uma descida de preços da eletricidade ao consumidor de 0,10%, acumulados em 2 anos. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.